A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a homeopatia. E conosco aqui, nesse momento, está o Dr. Divaldo Dias Mansano, que é chefe do Núcleo de Medicina Natural e Terapêuticas de Integração da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Dr. Divaldo, tudo bem?
Tudo bem, prazer falar com você, Humberto.
Doutor Divaldo, a homeopatia durante muito tempo foi vista como uma alternativa à medicina tradicional ocidental, vamos dizer assim, a chamada alopática, né? A gente conhece como alopática. E agora, desde 2006, ela faz parte de uma política nacional do Ministério da Saúde e ganhou um outro status, um outro reconhecimento. Para quem trabalha como o senhor com homeopatia, foi um grande salto, não foi?
Sem dúvida alguma. O importante é nós contextualizarmos a inclusão da homeopatia, na verdade, no sistema público brasileiro de saúde, considerando que a homeopatia, ela historicamente chega ao Brasil no século XIX. E durante muitos anos, nas primeiras décadas do século XX, ela passa a ser a medicina mais utilizada no Brasil. No Rio de Janeiro, nós tínhamos, na verdade, hospitais homeopáticos e escolas de medicina homeopático. Isso caminha um pouquinho até após a Primeira e Segunda Guerra, quando nós vamos ter a indústria farmacêutica, a descoberta dos antibióticos, da penicilina, e aí a homeopatia começa a entrar num momento de descrédito. Apesar disso, ela resiste em alguns núcleos acadêmicos e outros núcleos de trabalho homeopático mesmo, e ela tem uma retomada grande a partir dos anos 70. Daí que surge aquela ideia de uma medicina alternativa, quando se buscam alternativas nas várias áreas do saber, não só da ciência médica, mas da educação. E nos anos 70, então, ela ressurge como uma possibilidade alternativa àquilo que era proposto. E muitos estados, como no caso do Distrito Federal, já a partir dos anos 80, incluem essas práticas dentro da sua rede de serviços. Até que, finalmente, o Ministério da Saúde, então, em 2006, elabora uma política que normatiza e fundamenta essa prática em todo o Sistema Único de Saúde. Isso foi um ganho fundamental e importante para nós homeopatas.
Doutor Divaldo, quer dizer, na verdade as pessoas já acreditavam na homeopatia já de muito tempo, né? Surge, assim, vamos dizer, a sistematização com o Samuel Hahnemann em 1810. O senhor está falando que já chegou no Brasil no século XIX,
isso,
né?
Isso.
E eu vejo hoje, pelos dados do Ministério da Saúde, que mais de 1.200 municípios já estão trabalhando com homeopatia como uma alternativa oficial, vamos dizer assim. É a questão de saúde, inclusive pelo preço, não é isso? E como é que se desenvolve isso no Distrito Federal?
Então, Humberto, o interessante é a gente pensar, a gente entender esse processo de construção dessa política, né? Como você bem falou, as pessoas nunca perderam o foco de que a homeopatia era uma possibilidade real na manutenção, na recuperação, no equilíbrio da sua saúde. Apesar desse ostracismo que a homeopatia permanece entre 1930 até 70, houve sempre uma resistência, vamos dizer, popular civil, que fez com que ela permanecesse ativa. E, na verdade, o que o Ministério vai fazer em 2006 nada mais é do que reconhecer essa demanda social. Então a gente diz uma construção de uma demanda que foi mantida, não é, ao nível da população, que possibilitou que determinados profissionais, junto aos seus serviços, estruturassem essa prática. E o Ministério chega em 2006 e ele não tem mais como fechar os olhos a uma realidade que existia no próprio sistema. O interessante é perceber que não foi uma política criada de cima para baixo. Ela nasce mesmo dessa demanda popular e ela foi progressivamente institucionalizada. Um exemplo é o Distrito Federal, que apesar de não haver nenhuma norma ministerial, desde 1989, nós conseguimos implantá-la na rede pública.
Doutor Divaldo, mesmo assim, sempre houve uma dificuldade muito grande, porque sempre existem pesquisas apontando, por exemplo, que um dos princípios básicos da homeopatia, que é das doses infinitesimais, que essas doses seriam tão pequenas que, na verdade, a homeopatia seria placebo. Mas a gente vê pelas pessoas que usam que o resultado está longe de ser isso, né? Quer dizer, não é um resultado psicológico, né?
É verdade, Humberto. A questão que a gente percebe é que os métodos de pesquisa acadêmicos, né, vigentes, hegemônicos, eles, na verdade, não servem à pesquisa homeopática. Por quê? Porque nós estamos falando de uma terapêutica que se utiliza de um princípio que nós chamamos de princípio vital. É um princípio organizativo do nosso ser. E esse princípio ele se manifesta em todos os nossos sintomas, os nossos sinais, no nosso adoecimento, na nossa saúde. E essa concepção da pesquisa biomecânica ou biofisiopatológica, ela acaba não respondendo à necessidade homeopática. É como se nós investigássemos um determinado fenômeno utilizando uma ferramenta que não serve a ele. As pesquisas hoje na homeopatia, elas são muito baseadas em questionários, por exemplo, validados pela academia, pela Organização Mundial de Saúde, que focam a integralidade do ser humano. Então nós trabalhamos com questionários qualitativos de qualidade de vida. E nós percebemos aqui no DF, por exemplo, estamos desenvolvendo uma pesquisa com pacientes HIV portadores e a utilização do medicamento homeopático associado aos retrovirais. É uma pesquisa nos modelos acadêmicos mais arrojados, estamos no final do primeiro ano da pesquisa e já obtemos resultados interessantes, o quanto que agregar o tratamento homeopático ao tratamento alopático trouxe conforto e qualidade de vida para esses pacientes.
Doutor Divaldo, outra coisa que parece muito mais assim, aconchegante para o paciente, para a pessoa que está doente, é que a consulta, por exemplo, do homeopata não é aquela coisa tão rápida, que é assim, uma avaliação externa, aquela anamnese só querendo saber onde é que estão os sintomas. Isso. A consulta demanda tempo, né? Quer dizer, até me parece uma coisa corajosa de uma Secretaria de Saúde adotar um método que dá tempo ao paciente de conhecer o médico conhecer o paciente, né?
É verdade, Humberto. Isso é muito interessante mesmo, mas veja bem, quando nós propusemos, nos anos 80, a introdução da homeopatia na rede pública, foi um ato de coragem mesmo do gestor da época, que conseguiu perceber que uma consulta de 15 minutos, um padrão de uma consulta do SUS, seria absolutamente impraticável nós termos essa relação estabelecida para podermos compreender o sujeito na sua integralidade. Por que isso? Porque é um princípio, vamos dizer, até filosófico, metodológico mesmo da anamnese homeopática, que nós devemos buscar sempre a compreensão da integralidade do sujeito. É uma recusa sistemática de individualizar o sujeito, o usuário naquele momento, como um recorte da sua patologia. É colocar o sujeito muito pequeno perante toda a complexidade de cada um de nós, acreditarmos que naquele momento estamos perante uma pneumonia, uma nefrite, uma hipertensão. Todos nós somos muito maiores do que isso tudo. E é essa possibilidade que nos remete, a essa necessidade que nos remete a uma consulta mais prolongada. Então, evidentemente, nós introduzimos a homeopatia no sistema público a partir do momento em que conseguimos essa garantia de que teremos consultas de primeira, uma primeira consulta, durando aproximadamente uma hora. E os nossos retornos, eles duram em torno de 30 minutos, para que a gente pudesse enfocar e acolher essa totalidade do ser humano.
Obrigado, doutor Divaldo. Nós vamos agora a um breve intervalo. Em seguida, vamos conversar com o médico Divaldo Dias Mansano sobre a importância para a homeopatia desse tratamento integral do paciente. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.